Nesta terça-feira, a partir das 11 da manhã, cerca de 400 médicos de todo o país vão se reunir aqui no Congresso para debater algumas das principais questões que envolvem o exercício da medicina e a qualidade da assistência na saúde brasileira.
O encontro, chamado de Concentração dos Médicos, tem o apoio das entidades médicas nacionais como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Federação Nacional dos Médicos. Vai contar também com a participação de deputados e senadores.
Quem vai nos dar outros detalhes dessa mobilização é um dos diretores, o tesoureiro da Associação Médica Brasileira, AMB, Dr. José Bonamigo. Amigo, muito bom dia, doutor José, um enorme prazer ter conosco, o senhor está com a palavra.
Bom dia aos ouvintes também da rádio, e agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco com você sobre esse dia de mobilização dos médicos em Brasília.
Bom, essa concentração, obviamente, é resultado de uma insatisfação dos médicos, né, com uma série de ações e condições de trabalho. Algumas dessas questões relacionadas às ações anunciadas recentemente pelo governo federal, como a eventual entrada de médicos com diplomas de medicina obtidos no exterior e sem a respectiva revalidação. Qual é, digamos assim, o conjunto de insatisfações, de necessidades, de pleitos que os médicos estão trazendo para o Congresso Nacional? Esse é um dos principais pontos de fato?
Isso é um ponto importante. Na verdade, acho que existe uma pauta ampla, e essa pauta ela envolve desde, digamos, reivindicações diretas da categoria, como pontos que os médicos têm levantado acerca do atendimento à saúde no país. Nós, desde essa última campanha eleitoral, na verdade, vivemos isso há muito tempo, né? Mas eu acredito que veio à tona no ano passado a questão da saúde como uma questão que está na cabeça do brasileiro, né? As pesquisas de opinião tem demonstrado isso, quer dizer, as pessoas têm questionado muito o atendimento que têm recebido, não só no sistema público de saúde, como também no sistema privado. E o médico, como um participante, um protagonista, vamos dizer assim, do sistema, tanto público quanto privado, tem vivido essas mazelas, né? Não só recentemente, mas há muito tempo. Então, a gente tem alertado para a necessidade de reformulações das políticas, não só no sistema público, como também no privado. E aí também, além dessas alertas, dessas reivindicações, trazemos questões relativas ao exercício da profissão, né? Assim, falando um pouquinho dessa questão da revalidação, preocupa muito as entidades médicas a maneira com que tem se dado a entrada de profissionais que são formados fora do Brasil, né? Para cá. A gente tem visto as situações as mais estranhas e irregulares possíveis, né? Existem inúmeras universidades no Brasil que revalidam diplomas com um baixíssimo nível de exigência, transformam-se em verdadeiros canais, né? Para que esses profissionais que vêm de fora, muitas vezes de lugares com uma formação muito precária, vêm e com facilidade revalidam os diplomas. E preocupa mais ainda a questão de que o governo demonstrou a intenção de facilitar a entrada desses profissionais sob o argumento de que estão faltando profissionais médicos no Brasil. Então um dos pontos que as entidades se opõem com muita energia. O presidente da Associação Médica tem uma frase que eu adotei, que é de que nós queremos médicos do mundo inteiro no Brasil, mas nós queremos bons médicos. Médicos que venham, se submetam a uma avaliação, demonstrem são capazes de atuar com qualidade, e aí sim vão ser bem-vindos para compor aqui o nosso corpo assistencial, né? Tanto na medicina pública quanto na privada. Mas a maneira como isso tem ocorrido hoje é muito preocupante. A qualidade dos médicos que se formam no Brasil já não é boa, e dos que têm vindo do exterior é pior ainda.
Doutor Bonamigo, sobre esses últimos episódios, casos de falhas, né, com pacientes e que acarretaram até a morte de alguns deles nos serviços de saúde, ontem o governo federal, né, o Ministério da Saúde, lançou um programa de segurança do paciente que cria, além, né, de otimizar o atendimento nos serviços de saúde, cria protocolos que os médicos, né, e enfermeiros devem seguir em procedimentos simples, como, por exemplo, lavar as mãos uma, duas vezes. São procedimentos simples, parecem, né, a olhos leigos, assim, procedimentos simples, mas que são pequenas coisas que podem estar provocando, por exemplo, infecções hospitalares, não que isso seja só uma responsabilidade de quem trabalha no hospital, né? O que que o senhor achou desse... O senhor ficou sabendo dessa divulgação ontem, desse programa? O que que o senhor acha que realmente o problema está... a solução para esse tipo de... para evitar falhas, né, para evitar erros, seja realmente a criação de mais protocolos de um programa como esse que foi lançado ontem?
Olha, a discussão sobre segurança do paciente é uma discussão muito viva na medicina hoje, principalmente na medicina com mais recursos, né? Quando você pega o conjunto dos hospitais privados no Brasil, que se espalha pelo território, por todo o território nacional, mas que os principais, os que têm mais recursos e mais sofisticados, que devem estar aí ao redor dos 40, 50 hospitais, essa é uma discussão muito importante, porque é uma discussão relevante, é uma discussão que engloba desde medidas simples, como as que você citou, de lavagem das mãos, de cuidados básicos de identificação do paciente, de checagem da identificação para, por exemplo, não correr o risco de fazer uma operação num lugar errado, por exemplo, o paciente que tem uma lesão no joelho direito, operar esquerdo, etc., e por mais absurdo que possa parecer, é um erro que em serviços de alto fluxo, se você não tem essas checagens básicas, isso pode acontecer. Então, são medidas relevantes, eu diria. Eu acho que é uma discussão importante, que hoje ela se concentra, ela é feita com mais intensidade nos hospitais mais ricos, vamos dizer assim, os hospitais têm mais recursos. Agora, o que nos preocupa, que soa paradoxal quando o Ministério lança uma campanha dessas, é que nós temos um longo caminho a trilhar ainda no sistema público com relação a financiamento, com relação a coisas básicas, né, que são condições para que se possa desenvolver uma prática mais segura. Óbvio que lavar as mãos, identificar o paciente, são medidas relativamente simples, mas às vezes no hospital público você não tem recurso para comprar pulseiras para poder fixar no pulso do paciente, uma etiqueta para poder identificar, ou eventualmente até existem interrupções no fornecimento do álcool gel ou do clorexidina, ou seja, qual for a substância que você usa para fazer a limpeza das mãos. Então, eu acho que é algo relevante, nós não podemos simplesmente descartar isso por não ter condições de fazer, mas acho que nós temos que, enfim, analisar questões bem importantes e pilares, né, questões mais básicas com relação ao atendimento e às condições de trabalho no sistema público, né. Uma discussão, aproveitando esse gancho que as entidades têm trazido, e a Associação Médica lançou essa campanha com muito sucesso, e que essa campanha não é mais da Associação Médica, ela foi uma bela ideia do nosso presidente, em conjunto com o presidente da OAB, ano passado, é a campanha do projeto de lei de iniciativa popular, que visa ampliar a participação financeira do governo federal no financiamento da saúde. Isso acho que é uma questão muito importante que as entidades têm levado hoje ao Congresso. Devem levar ainda no primeiro semestre esse PL com 1.400.000 assinaturas, porque o que aconteceu ao longo dos anos no Sistema Único de Saúde no Brasil é que as responsabilidades elas foram sendo descentralizadas, as ações em cima dos municípios, dos estados, mas os recursos não acompanharam essas responsabilidades, né? E ao longo dos anos, isso não serve só para a saúde, o governo federal ele vem concentrando receitas em detrimento dos municípios e dos estados. Então, na saúde se criou uma situação muito perversa, em que o sistema se descentraliza progressivamente, a responsabilidade e o gasto recai cada vez mais sobre o município e o estado, que estão cada vez com menos recursos. E o governo federal concentrando um volume de recursos oriundos de impostos e contribuições muito grande. Então, o pleito que as entidades colocaram com esse projeto é que o governo federal, assim como os governos estaduais e municipais têm um piso de uso de orçamento para a saúde, de que o governo federal também tem esse piso, né? E o pleito é de que o governo federal aplique pelo menos 10% das suas receitas para o sistema público, né? E ele se eximiu de fazer isso. Nós tivemos a votação de uma emenda no Congresso no último ano que previa isso e que foi derrubada pelo governo. Então, nós estamos levando esse pleito de volta, porque a questão do financiamento ela é crucial, através desse projeto de lei de iniciativa popular.
Pois é, os 10% da receita corrente bruta podem representar algo em torno de 50% a mais de recursos para a saúde, o que seria fundamental, né, para dar uma nova cara para o atendimento de saúde do país. Agora, doutor Bonamigo, desde que eu cubro o Congresso, há aproximadamente 10 anos, que se fala numa carreira de Estado para os médicos do serviço público e até hoje isso não virou realidade. Esse também é um dos pleitos da Associação Médica Brasileira, desse conjunto de médicos que vai estar aqui no Congresso do dia de hoje?
Sem dúvida. A carreira ela é um elemento importante para dar estabilidade para o profissional, né?
Qual que é, digamos assim, a principal característica? O que vai diferenciar na vida de um médico que trabalha no serviço público a criação de uma carreira de Estado?
Então, o que acontece hoje no serviço público é que o médico, ele está contratado sob a forma de pessoa jurídica, que é uma forma muito comum de contratação de médicos, em que ele tem que fazer uma empresa, se associando com colegas para prestar serviço. E outra coisa muito frequente são, digamos, quarteirizações até do trabalho, né? Às vezes você tem uma equipe que cuida de uma unidade, de um pronto-socorro, de uma enfermaria, num hospital, e aquela equipe acaba, às vezes, contratando outros profissionais e fazendo repasse para esses profissionais. Caracteriza uma situação de muita instabilidade para o médico, né? Então, não existe um vínculo à medida em que ele é um prestador de serviço, recebe por produção, mas não tem estabilidade, não tem garantias trabalhistas mais básicas, como as férias remuneradas, 13º e outras que nós temos hoje. Inclusive, aprovamos agora recentemente no Congresso para os empregados domésticos. Né? O que acontece com isso é que você não tem vínculo do profissional. E na saúde, principalmente na atenção básica, que é o atendimento do posto de saúde, aquele atendimento que é feito perto da casa das pessoas, a questão do vínculo é muito importante. Então, a ideia do plano de carreira é que se possa dar ao médico condições de fazer um trabalho melhor, com uma visão de médio e longo prazo, e dar segurança para esse profissional. Muito se fala hoje de uma suposta falta de médicos no país, com a qual as entidades discordam. A sensação da falta de médicos certamente existe, mas o número de médicos ele é suficiente para o atendimento. O que ocorre é que os médicos acabam migrando para regiões e locais onde tem uma melhor remuneração e melhores condições de vida e exercício profissional. Então, a ideia da carreira seria poder, eventualmente, até prover melhor regiões menos favorecidas de médicos, na perspectiva de que aquele profissional passe por essas regiões, assim como no judiciário acontece, fique um período de tempo numa cidade menor ou mais distante, mas que, à medida que ele avança na carreira, ele possa indo para centros maiores e escolhendo para onde ir. Isso, digamos assim, resolveria, pelo menos em parte, a situação hoje de dificuldade de contratação de médicos de assistência em municípios do interior, em municípios de menor condição, né, econômica, financeira. Então, acho que seria um norte, seria um balizador para a gente conseguir distribuir melhor os profissionais hoje no território nacional, e que é uma questão relevante para um país tão grande quanto o nosso.
Bom, o governo também tem focado, mas com óbvia dificuldade, a interiorização da medicina, né? Criou aí um programa para tentar levar médicos para o interior, tem uma ação articulada com o Ministério da Educação, vai restringir a criação de cursos, tentando direcionar a abertura de cursos para os locais onde há maior carência de médicos? Quais são as sugestões, as contribuições que esse movimento de médicos pretende dar para o problema da interiorização da medicina, doutor Bonamigo?
Olha, você usou um termo que é o correto. A gente tem que buscar, para prover a saúde para as pessoas nessas regiões mais remotas, buscar interiorizar a medicina e não o médico. O médico é um profissional que tem uma formação muito longa. A faculdade, ela dura 6 anos. A residência, ela dura no mínimo mais 2 anos, né? E dependendo da especialidade, às vezes tem 5 ou 6 anos. Então, quer dizer, o profissional fica 8, 10, 12 anos se preparando para entrar no mercado de trabalho. Naturalmente, com essa formação longa, muito aprofundada e sofisticada, ele é um profissional que espera se diferenciar do ponto de vista de remuneração e também espera condições de trabalho adequadas para poder exercer a medicina da maneira em que ele se preparou. E quando a gente vê as condições de trabalho que existem hoje no interior do país, elas estão muito aquém do que um profissional formado com essa sofisticação, com esse grau de investimento em estudo, teria condições de dar. Então, a gente precisa pensar, e principalmente para as regiões mais remotas, né, como a Amazônia, locais de difícil provimento, em estratégias mais até logísticas do que só médicas, né? Eu costumo dizer que o atendimento à saúde nesses locais, ele é mais um problema do Ministério do Exército do que do Ministério da Saúde, porque o Exército já há alguns anos faz isso, né, por conta de ter bases em locais distantes. É muito mais uma questão logística do que uma questão de ter médicos. E tem muitos municípios no Brasil, e eu usaria dizer que a maioria dos municípios do Brasil, que não tem viabilidade econômica, se não tem geração de receita suficiente para ter uma estrutura de saúde minimamente adequada e dependem de repassos do governo federal. Então é muito difícil imaginar que um médico vá se fixar e vá morar no município com a perspectiva de passar a sua vida lá, no município do interior. O que se deveria fazer, e existem alguns problemas com relação a isso, é fazer ou a carreira, naqueles modos que nós comentamos agora há pouco, de que o médico passa alguns anos, mas na perspectiva de depois ser transferido para centros maiores, ou eventualmente um programa que faça médicos que estão no serviço público ou nas universidades rodiziarem a cada 1, 2 ou 3 meses por essas regiões para prover saúde e assim interiorizando a medicina e não um indivíduo ou um profissional especificamente. Essa é uma discussão muito viva nesse debate que nós temos feito da saúde e nós entendemos que o esforço deveria ser feito nesse sentido. Quer dizer, não adianta o governo pressionar como tem pressionado as entidades, inclusive num debate público um pouco desigual devido ao poder de fogo de comunicação que o governo tem com relação às entidades médicas, de sustentar que o fato de não ter médicos em municípios pequenos é retrato de uma carência de médicos, né? Isso é uma carência de estratégias para cobrir de maneira adequada essas regiões, né? Nos preocupa um pouco essa vertente que o Ministério da Saúde e Educação tem usado, que de certa forma foca de que as mazelas que nós temos hoje na saúde se explicam por uma suposta falta de médicos. Quer dizer, nós temos números que comprovam que no Brasil hoje esse argumento que o governo tem usado não é válido. Se você pegar, por exemplo, para citar as capitais, Brasília e Rio de Janeiro, elas estão entre as capitais que têm a maior densidade de médicos no Brasil, mais de 4 por mil habitantes.
O problema está exatamente, exatamente na concentração de médicos, né, numa disparidade muito grande da concentração de médicos. Nós estamos conversando com o Dr. José Bonamigo, que é integrante da direção da Associação Médica Brasileira. Para terminar, Dr. José Bonamigo, eu queria que o senhor comentasse duas iniciativas do Congresso que dizem respeito diretamente aos médicos. São vistas com mais maus olhos por uma parte da categoria, mas gostaria da sua avaliação. Uma delas é a CPI capitaneada, cuja iniciativa foi capitaneada pelo senador Magno Malta, que ganhou o apelido de CPI do erro médico, mas na verdade tem um foco muito mais amplo, né, que é do direito, né, do cidadão à saúde e os eventuais problemas que acabam por interferir, por não permitir esse direito. E uma iniciativa da deputada Manuela Dávila, que é um projeto que pune os médicos que obtenham, médicos e dentistas que obtenham vantagem no encaminhamento de procedimentos, tanto de exames como comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes, será considerado crime e poderá gerar uma pena de 3 meses a 1 ano. Gostaria que o senhor comentasse essas duas iniciativas muito rapidamente, porque o nosso tempo já está se estourando.
Enquanto vamos começar pelo último projeto, a Manuela, nós apreciamos, nós temos um colegiado que é a Comissão de Assuntos Políticos das entidades que analisa os projetos de lei que estão tramitando. Nós vemos com bons olhos o projeto, porque o que acontece hoje é que existem viés muito grandes de utilização de alguns materiais por conta de incentivos financeiros que a indústria faz com os profissionais, né? Tanto os médicos quanto os cirurgiões dentistas. Não só na medicina, até, né? Na arquitetura e em outras áreas a gente vê isso. Nós vemos com bons olhos, nós apoiamos o projeto. Pessoalmente, eu até não sei se seria necessária uma regulamentação específica, porque eu acredito que hoje o que acontece já são as situações, às vezes até criminosas, em que se indicam procedimentos desnecessários ou além do necessário para a utilização de materiais. Mas nós vemos com bons olhos, esse tipo de prática abusiva tem que ser coibida, não há dúvida, e sempre tem que se agir no melhor interesse da saúde do paciente. Se o médico ou o dentista fizeram um procedimento desnecessário ou ampliaram um procedimento que havia necessidade de infecção, pode ser até considerado um crime de lesão corporal ou pode se enquadrar em eventualmente algum outro tipo de penais que nós temos hoje, mas nós vemos com bons olhos. Com relação à CPI, eu acho que nós vamos nos beneficiar, na verdade, apesar do apelido ter recaído aí sobre os médicos, o apelido da CPI ser o CPI do Aeromédico. Eu acho que se a CPI estudar minimamente o que é o sistema de saúde hoje, não só o público, mas também o privado, vai se perceber que o médico é uma vítima junto com os pacientes lá na ponta, né? Eu costumo dizer que nesse tipo de situação que a gente vê toda hora na imprensa com acerca das mazelas do atendimento, quem está longe mais confortável são os políticos, né? Porque os médicos e os pacientes estão sofrendo lá na ponta. Não há dúvida de que ocorrem problemas na assistência, eventualmente as problemas são decorrentes de ou da má formação do profissional, ou às vezes até de profissionais mal intencionados, mas eu acredito que maciçamente o que ocorre hoje em termos de problemas no sistema são problemas relacionados ao que nós conversamos do financiamento, a má gestão do pouco recurso que existe. Então, eu entendo que uma CPI que analisasse com profundidade o atendimento à saúde hoje no Brasil não tem como ser ruim para os médicos. Ela certamente vai ajudar a revelar algumas das coisas que nós estamos levando a conhecimento, tentando levar a conhecimento da população nesse movimento que estamos fazendo hoje em Brasília.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Dr. José Bonamigo, tesoureiro da AMB, Associação Médica Brasileira, conversando conosco sobre essa grande mobilização que vai reunir cerca de 400 médicos de todo o país aqui no Congresso para debater algumas das principais questões que envolvem o exercício da medicina e, consequente, qualidade da assistência de saúde no Brasil. Dr. Bonamigo, mais uma vez, muito obrigado e excelente dia para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade.